E no Eu Tava Lá dessa semana, vamos ligar para Cristiano Catupiry. Eu sou Brian Rizzo e se você não conhece esse podcast, aqui a gente liga para pessoas para ouvir histórias de suas vidas. Hoje vou ligar para o Catupiry, que é um cara que eu conheço aí há bastante tempo, trabalha com internet desde que isso aqui era tudo mato, trabalha com publicidade desde antes de a internet existir, provavelmente, e é um cara que tem muitas histórias legais de vida para contar. Ele quase morou no meu sofá uma época, ficou umas duas semanas morando comigo enquanto ele tava procurando um apartamento para morar. Na época a gente morava em Osasco e ele agora parece que tá saindo de Osasco e indo para Florianópolis, sua terra natal, uma cidade maravilhosa que eu moraria com muita tranquilidade. Vamos ligar pro Catupiry, bater um papo aí sobre a vida, sobre o universo, ouvir algumas histórias que ele queira contar pra gente, mas tudo isso depois da vinheta. E o primeiro recado que eu tenho para dar é dos nossos amigos do PicPay, que agora lançaram o PicPay Card. Já postei algumas vezes nas redes sociais, se você não me acompanha no Instagram e no Twitter, vai lá olhar, porque o PicPay Card, ele é tudo que o PicPay é, com a facilidade de você poder deixar o seu celular em casa. Eu tenho andado de bike agora aqui pelo meu bairro para fazer algum exercício, sem ter contato físico com ninguém, sem ter que voltar para academia, sem ter que correr riscos aí de contaminação e sem contato físico nenhum. Eu deixo meu celular em casa, saio só com o PicPay Card no bolso. Se eu precisar comprar alguma coisa, o PicPay Card funciona por aproximação, que é o que a gente está acostumado com o PicPay, né? Pagar e receber dinheiro sem contato físico com ninguém. E além de tudo, o PicPay Card é um cartão muito bonito. Toda vez que eu posto, alguém comenta lá, porque ele é um cartão preto com design disruptivo, como o PicPay tem dito, e que eu acho uma palavra muito bacana e muito adequada para descrever o que este cartão é. Um cartão disruptivo, moderno, bonito e que facilita muito a sua vida e é de graça. Você não precisa se preocupar com anuidade, não precisa se preocupar com nenhuma tarifa, é só entrar no link que está aqui no post ou entrar direto em eutava.la/PicPay para você se cadastrar no app, se por acaso você não tiver uma carteira lá no PicPay, uma conta lá no PicPay, e você pode solicitar ali o PicPay Card facinho, com um clique, ele vai chegar na sua casa e você não vai gastar absolutamente nada mais com isso. O segundo recado que eu tava lá não é somente este podcast publicado aqui neste feed onde você está ouvindo, seja no site do Eu Tava Lá, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, ou seja lá onde mais o Eu Tava Lá está disponível. A gente também tem conteúdo exclusivo produzido para os nossos assinantes e para a galera que tá lá na comunidade do Eu Tava Lá no Sparkle, eutava.la/assine, para você ter mais informações sobre como ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo dos assinantes, ajudar este podcast a se manter no ar e ter acesso a mais conteúdo todos os dias, e também no eutava.la/comunidade, o atalho para você entrar na comunidade aberta do Eu Tava Lá no Sparkle. Lá também tem conteúdo exclusivo, totalmente gratuito. Você só precisa entrar para nossa comunidade e dá até para consumir o conteúdo, ouvir os podcasts sem entrar de fato na comunidade, mas considere criar uma conta no Sparkle e fazer parte da comunidade, porque você pode interagir com a gente, pode também receber notificação sempre que tiver conteúdo novo publicado e pode encontrar outros produtores de conteúdo que também tem coisas legais acontecendo em suas comunidades lá no Sparkle, beleza? eutava.la/assine, ainda vai dar 30 dias grátis para você conhecer a comunidade, consumir o conteúdo que você puder nesses 30 dias e vai cobrar assinatura só lá no 31º dia. Então, se você cancelar antes disso, não se preocupe que você não será cobrado em absolutamente nenhum valor. Agora sim, sem mais recados, sem mais conversas, vamos ligar para Cristiano Catupiry, o Catupa, e ouvir que histórias ele tem para contar pra gente.
Alô?
Alô, Catupiry, boa tarde.
Quem fala?
Ó, nessa temporada foi só a terceira vez que fizeram essa brincadeira.
É, óbvio. Eu tenho que ser o clichê, cara.
Não, mentira, foi a segunda vez, na verdade. Mas eu tô sempre despreparado pra ela, porque eu sempre fico pensando, puta vida, eu tenho que ter uma resposta adequada.
Sem problema.
Começar um outro programa, né? Aqui é o Gilberto Barros. Não diga alô, diga boa noite, Brasil.
Acontece.
Como é que tu tá, cara? Tudo bem contigo?
Tudo bem, na mais santa paz.
Eu acabei de passar um perrengue chique. Eu fui ali comprar prego pra botar uns quadros na parede aqui, e eu saí e deixei o celular em casa. E eu tô usando o Galaxy Watch, que é aquele reloginho que pareia com o celular, e por alguma coisa, sei lá, uma tecnologia alienígena, ele funciona sem o celular. Então se alguém me ligar, toca no relógio, mesmo que eu não esteja com o celular por perto. Eu tô na rua e ele toca. E aí, certo. Era o Lucas Salles, eu atendi, e ele falou, cara, preciso falar contigo e tal. Eu falei, cara, só um pouquinho que eu tô no relógio, já te ligo quando eu chegar em casa. E aí ele ficou, meu Deus, me desculpa, eu não sabia, fala comigo depois então, tal. Aí eu fiquei, cara, que o...
Relógio?
Estranho. Eu falei, não, cara, tá tudo certo, quando eu chegar em casa eu te ligo, eu só vim comprar prego. E aí ele desligou na minha cara. Aí eu cheguei, liguei pra ele e falei, cara, que aconteceu? Tá tudo certo? Pode falar agora e tal. Ele falou, cara, velório de quem que tu tava? Eu falei, não, cara. Eu falei, eu tô no relógio. E ele, meu Deus, Deus, que susto! Eu achei que tinha morrido alguém. Ele sabe que eu não sou daqui, então pra eu estar em um velório numa cidade onde eu não tenho família, é tipo alguém muito importante que morreu pra eu sair da minha casa. Aí ficou claro de por que, que eu não queria falar, porque é uma merda falar no relógio. Eu me sinto um Power Ranger no meio da rua e a pessoa não entende e eu não entendo a pessoa, então não funciona de nada essa tecnologia aqui.
Tem uma coisa, o Casares não sabe dessa, mas o lance lá de você é meu irmão também, né? Você já foi. Não foi como velório, mas foi viver como moribundo no hospital e atuar como meu irmão ainda.
Exato, exato. Eu nunca fui no teu velório, mas eu já fui te socorrer no hospital, porque isso é uma história interessante, inclusive. Cara, tu é um daqueles convidados que eu penso de como que até hoje eu nunca tinha te ligado, porque eu tava lá já tá com 3 anos e tem um cara que eu sei que tem muita história, inclusive a gente já conversou um pouco sobre isso e eu estou ansioso pra algumas das palavras-chave que tu me deu ali, mas a gente tem muita história em comum, né? Porque a gente morou no mesmo condomínio por muito tempo e depois moramos vizinhos, assim, por bastante tempo também.
Isso aí, não, a gente tem Osasco total, Rio de Cami, Nubes, eu, exato, você, Igor, Pablo.
E essa história que tu falou do hospital aí foi um dia 5 horas da manhã, eu recebi uma mensagem da Nubes, inclusive, que tinha morado com a gente num condomínio em Osasco, que nessa época já tava morando em Londres, e aí eu pensei, pô, 5 horas da manhã, de repente lá em Londres é um horário diferente, mais tarde, sei lá, ou deu alguma merda. E aí era a segunda alternativa, tinha dado uma merda, que era que tu tinha passado mal de madrugada, tava no hospital e precisava de alguém pra dar entrada no hospital. Isso é uma coisa incrível, né, cara? A pessoa tá precisando de socorro, e eles falam, não, eu só vou te atender se vir um familiar teu aqui assinar um papel. E aí tu tava lá sendo atendido ou na espera dos médicos e eu fui pra ser a pessoa responsável pela tua internação, né?
É, e a saída também depois.
E a saída também. Mas em minha defesa, eu nunca falei que eu era teu irmão. Eles olharam e falaram, ah, eles são meio parecidos, deve ser irmão. E aí ficou uma coisa meio criminosa, assim, porque eu acho que tu não pode chegar falando que tu é da família de alguém sem ter comprovação. Mas eu não falei, foi o hospital que entendeu.
É, o hospital meio que julgou por ser cabeludo, barbudo, essas coisas, que os dois eram parentes, sei lá.
É gordo, barbudo, cabeludo, só pode ser irmão, não ia ser?
Só pode ser irmão.
Ou eles são irmão, ou eles são da mesma banda.
É, sim. Pode ser, sim, isso.
Mas, cara, pra quem não te conhece aí, caiu de paraquedas nesse episódio, como que tu te apresenta? Catupiry pro Catupiry?
Nossa senhora, Catupiry eu sou... Como é que é? Buzo da internet? Não. Começando pelo trabalho, eu sou consultor de marketing de influência, né? Tipo, acho que eu sempre tive aí, pela internet, né? Começando pelas redes sociais, desde o Orkut aí da vida.
É.
Eu sempre mantive um bom contato com a galera que criava conteúdo na internet, mesmo sendo um não criador de conteúdo, né? Tipo, sempre ficou nos bastidores e tal. Então, mas eu sempre me enturmei com essa turma e acabei, isso daí virou minha fonte de renda, né?
Sim.
Já trabalho com marketing faz bastante tempo, mas deu uma guinada na minha vida quando eu fui pro digital, porque eu comecei nessa parte offline, né?
Ah, que legal, eu não sabia que tinha trabalhado com marketing pré-internet.
Sim. Eu comecei com revista, outdoor, anos revista, outdoor, televisão, rádio.
Que massa, cara. Eu sou da geração que admira muito isso, assim. Porque tem uma galera mais nova que nem tá ligado o trabalho que era fazer um negócio pra uma revista. Porque não tinha Ctrl Z, né? Tu tava fazendo ali, eu gravei recentemente com o Rogério Vilela, que também trabalhou com publicidade nessa época, e ele tava falando de como era fazer uma capa de uma revista. Tu tinha que fazer um negócio meio na mão, tirar uma foto, e se tivesse que mudar uma cor, era um trabalho de pintar por cima, ou sei lá, fazer um negócio que hoje em dia, com o computador, ninguém imagina o trabalho que já foi, né?
O Rogério Vilela é agenciado meu, só pra ter ideia, hoje em dia, né? E, na verdade, ele é muito mais velho que eu, né? Com certeza ele pegou...
eu acho que não tem ninguém mais velho que o Vilela na internet.
Daí ele começou na parte... Não, a minha é mais tranquila, tipo, eu já trabalhava com CorelDRAW.
Tá, entendi. Tu já era no computador, mas não era online, era no computador para o mercado offline.
Isso. Mas era mais a parte, tipo, comecei, né, editando revista, fazia realmente a edição da revista e TV por assinatura, eu fazia o design de anúncio também, mas depois eu fui mais pra essa parte de venda mesmo, e foi por aí, cara, tanto que a minha, quando eu comecei, tipo, a minha guinada pro digital foi meio que em cima de um problema que deu no offline.
Ô, louco.
Porque, por exemplo, a primeira campanha assim, que eu fechei pra internet foi através do Orkut. O que eu fiz, tá ligado? É porque era revista TV por assinatura. Tinha que estar no primeiro dia do mês na casa do assinante, né? Tem que estar lá, não pode atrasar de jeito nenhum.
Claro.
E um dos caras que eu anunciar era uma concessionária de carros. Cara, atrasaram o anúncio, não ia conseguir entregar, pô, a gráfica só tava esperando aquilo, daí tava atrasando, e a gente teve, olha, mano, a gente vai ter que colocar um calhau. Pra quem não sabe, o calhau é quando as páginas da revista são quatro, né, tipo, 4x4, né, tipo, cada página da revista são quatro, cada folha de revista são quatro páginas, né.
Caraca, eu não fazia ideia.
Frente e verso, né, tipo, daí ele grampeia no meio, frente e verso. Se não tem nada pra colocar numa desses lados, ele vai um calhau, que seria o quê? Um anúncio do mês passado, alguma outra coisa, que faz a toque de caixa, assim, tipo, de última hora. E daí, pô, ele falou, a gente vai ter que colocar um calhau, porque a revista não pode mais esperar pelo anúncio. Daí o cara, putz, mano, mas caramba, mano, é a promoção que eu já tá em rádio, já, o negócio é a promoção que eu ia divulgar lá, de desconto, de parcela e tal, era muito importante lá na revista, sabe aquela coisa toda, que não podia perder esse mês, que era importante tal, pra todos os acidentes e tal, tal. Daí eu meio que dei uma ideia pra ele, cara, porque eu tava muito na internet, né, eu ficava meio até usando, procrastinava pra caramba, e meio que surgiu a ideia, cara, por que ele não fala com a comunidade, uma comunidade de Blumenau na época, né?
Tá.
Que a revista de TV por assinatura, a concessionária de Blumenau. Uhum. Olha só, galera, só tem quem mora em Blumenau nessa comunidade. Tipo, ou quem é de Blumenau, nasceu em Blumenau. Por que não anunciamos nessa comunidade do Orkut?
Caraca.
E a gente fala com o administrador da comunidade e, ó, cara, sempre dá um up aqui pro anúncio ficar, tipo, sempre na frente, né? Que o Orkut tinha isso, né? Que o Orkut tinha isso, né? Tipo, enquanto os tópicos iam rolando, ia pra baixo.
Sim.
Quando sumia da página, o cara lá dava um up pra continuar.
Que legal.
E o cara topou a ideia, a gente colocou um calhau aquele mês, daí a gente fez esse anúncio no... como foi calhau, o cara não precisou pagar, né? Daí ele começou a ir pro valor pro Orkut.
Tá.
E daí a gente colocou e, cara, ele gostou muito porque a primeira vez, por exemplo, na vida dele, que ele conseguia interagir com os clientes, possíveis clientes, porque no Orkut, claro, um cara podia lá ter um anúncio, o cara podia fazer perguntas e ele podia responder as perguntas. Na televisão não dava de fazer isso, né? A televisão não dava de fazer isso.
Lógico,
não dava de fazer isso. Daí a gente viu o poder que tem na internet, né? O lance do consumidor entrar em contato direto com a marca e negociar com a marca e falar, tipo, hoje a gente vê isso a coisa mais comum do mundo, no Twitter, por exemplo. Coisa mais comum do mundo, mas naquela época não era comum.
Que foda.
Né? Não era comum. Então foi aí que surgiu. Eu falei assim, porra, cara, tipo, eu via uma galera falando já sobre marketing digital, tipo, banner ou publicitorial e blog, né? Essas coisas todas. Eu falei assim, porra, mano, eu quero estudar mais esse bagulho aí, né? E eu mesmo tinha, naquela época, eu tinha um site de cobertura de balada. Tinha um cara que ia, né, nas festas de noite pra tirar foto, o pessoal postava depois. Eu tinha um site desse. E daí eu assim, cara, tipo, fui atrás, vi o acesso do site e eu mesmo fui atrás de publicidade. E comecei a ver assim, cara, eu consegui vender publicidade pro meu site. Daí, pô, pra Pepsi ali, eu lembro. Pepsi X, era uma Pepsi energético.
Porra, que legal, energética. Cara. Eu lembro dessa Pepsi aí. Era meio ruim, na real, mas eu lembro que o rótulo era bonito.
Sim, era uma Pepsi energética, essa daí, essa publicidade aí que eu vendi pro meu próprio site.
Que legal.
Cara, daí eu fiquei, caramba, mano, eu vendi pro meu site e pro Bem na Foto, que era o site concorrente na época.
Ah, que legal.
Então, cara, daí eu vi, cara, esse negócio é bom, dá bom, vou começar a me especializar nisso aqui, tipo, usar todo o conhecimento que eu já tenho de marketing, que eu trabalho desde 2001 com marketing.
Que foda.
Desde, 20 anos, 21.
21,
20, mas... vai, 20 anos. Não, 20 anos agora, fazer 2001.
2001.
É, 2020 anos.
Era tão fácil essa conta. A gente enrolou pra caralho. 20 anos. Isso aí tu me fez lembrar da era dos sites de foto de balada, cara. Eu tinha esquecido completamente que isso existiu, porque eu trabalhei num provedor de internet anos depois, mas em Rio Grande, que é uma cidade muito atrasada em tudo, né? Hoje em dia talvez seja menos com relação de coisas de internet e tal, mas na época as coisas demoravam muito pra chegar lá. Então, em 2008, 2009, ainda rolava muitos sites de balada, que pra quem tá ouvindo não faz ideia, é uma era ali que faz meio que uma intersecção entre existe existe internet, mas não existe smartphone pra tu ir na balada tirar uma foto e postar no Orkut. Então tinha um cara na balada que tirava foto de todo mundo, reunia os amigos ali, casais, pessoas todas, tiravam fotos e depois ele postava no site e a pessoa entrava no site pra pegar a foto dela e postar no Orkut, né?
Sim, cara, eu vou te contar, era muito, nessa época era muito bom, porque eu acho que eu nunca bebi tanto de graça na minha vida, cara.
Tu não pagava pra entrar?
Não pagava pra entrar e tipo, o que a gente fazia era muito em equipe lá e a casa noturna liberava a entrada e ainda liberava a consumação.
Caraca, eu bebia, para isso.
Caralho, tipo, bebia de graça. E o mais louco do negócio, a pior, né, mas a mais engraçada, era a quantidade de pessoas no dia seguinte da festa pedindo pra tirar foto do site.
Claro.
Porque apareceu no fundo de uma foto e a mulher não podia saber.
Muitos, cara, muitos relacionamentos terminaram assim. Vários devem ter começado também, mas eu acho que mais terminaram. Porque primeiro o cara bêbado sem filtro nenhum topando tirar foto e depois se dando conta, caralho, não era pra ter tirado. Segundo, essa galera que aparecia no fundo, né? Porque a câmera na época era ali a TechPix, mas já dava pra reconhecer se o cara tava atrás ali de uma festa que ele não era pra estar.
Mas tinha um caso também, né? É que, por exemplo, um cara ia lá, pedia, pô, deleta a foto que aparece no fundo. Só que as pessoas da frente não queriam que a foto fosse deletada, porque era uma foto legal deles. A gente não sabe se a pessoa tinha baixado a foto ou não ainda.
Claro.
Então a gente começou a não deletar as fotos, começou a colocar blur, né?
Ah, legal.
No rosto das pessoas. Né? Que era uma
Que
velho, mas era muito bizarro. Mas, cara, bebia muito de graça. Eu fui tanto. Nessa época aí, porque eu tinha acesso a muita coisa. Planeta Atlântida, cara. Putz, eu fui do Rio Grande do Sul como equipe, né? Fui pro Rio Grande do Sul e de Florianópolis várias vezes.
Planeta Atlântida é o Rock in Rio do Sul, né?
Não, do Rio Grande do Sul eu fui só uma vez. Mas, cara, pô, tinha acesso aos bastidores, mano. Putz, eu entrevistei todo mundo naquela época.
Que legal.
Entrevistei a Paula Toller, o Chorão.
Porra, que legal.
Cara, tipo, conheci uma galera fodida naquela. Conhecia o pessoal do Sepultura. Putz, cara, era muito, muito legal. Foi muito bacana. E a história do Planeta Atlântida foi muito legal, que de Florianópolis, que quem causou um baita do fuzuê no Planeta Atlântida de Florianópolis foi o Luciano Huck, cara.
Ah, é?
Eu tava lá nos bastidores e o pessoal do Planeta Atlântida puto dos corpos. Puto, mas puto. Porque o Luciano Huck, ele avisou 5 minutos antes que tava no helicóptero, pegando o helicóptero pra entrar no Planeta Atlântida. Só que no Planeta Atlântida não tinha lugar nenhum pra pousar o helicóptero.
Nossa.
Daí os caras da produção, tudo lá, meu Deus do céu, os caras tá chegando aí com o negócio. Onde é que ele vai colocar esse helicóptero, meu Deus?
Caraca.
Daí só sei que foi uma putaria fodida. Porque é o Luciano Huck, ele tá chegando, os caras se fodam, sabe? Daí chegou lá, foi muito engraçado. O Luciano Huck chegou lá todo sorrisos, o cara, claro, pra todo mundo, e todo mundo puto com ele.
Puta perrengue, né? Convidado que chega assim do nada de helicóptero no teu de parar.
Então, ele se autoconvidou, porque ninguém sabia que ele ia.
Ele nem foi convidado, legal.
Não foi convidado.
Que filho da mãe.
Por um acaso, acho que ele tava de férias em Floripa, de alguma maneira, e resolveu, vou pro Planeta Atlântida. E pegou o helicóptero, velho.
Vou lá, vou pousar no meio do palco. Planeta Atlântida teve uma vez que eles fizeram um palco giratório. Tu lembra desse ano aí?
Foi no Rio Grande do Sul, acho, né?
Se pá, foi só no Rio Grande do Sul, porque claramente uma ideia idiota, né? Tu vai fazer um palco giratório onde a banda vai ficar rodando como se fosse um carro num sorteio de supermercado. E aí, cara, eu lembro que era muito nítido na cara dos vocalistas, totalmente tontos, assim. Provavelmente porque já tinham bebido um pouco e ficava girando. Eu lembro que teve show do U2, teve show, sei lá, do Skank, teve vários shows assim, tu ficava vendo os caras totalmente embriagados pelo palco giratório, que nunca mais teve depois.
É zoado pra cacete. Mas olha, vai pra estar trajando bem, cara. Eu tinha acesso só essa parte, né, dos bastidores.
Que legal, cara.
E ainda podia beber, velho. Puta merda, eu tava feliz da vida.
E tu chegou a pegar a fase em que os sites começaram a cobrar pra pessoa pegar a foto?
Não, meu era tudo totalmente gratuito.
Eu lembro que lá em Rio Grande tinha uns que tu tinha que pagar uma assinatura. Então tu ia na balada, tu tirava foto com o cara, e pra tu logar no site, tu tinha que ter um login, tu tinha que ter um usuário e uma senha específico que tu tinha que pagar pra ter. E aí eu lembro que tinha, tipo, uns planos, assim, pra tu salvar a quantidade de fotos e tal. Acho que a galera printava e cagava pra isso, mas pelo menos o login a pessoa tinha que ter.
Nossa, cara, que bizarro, né? Mas era legal essa época. Nessa época tinha bastante desses sites, né?
Tinha.
Mas a gente era parceiro de todo mundo. Eu acho que, tipo, não era uma concorrência. Todo mundo se cumprimentava, se encontrava na balada e tal.
Que legal.
O dono de um desses, bem na foto, um dos donos, se eu não me engano, era o Marcos Pianches, né?
Ah, que legal, não sabia.
Era um dos donos do bem na foto, que era o concorrente.
É legal, porque essa galera que atua na internet, como eu, como tu, que tá há muito tempo fazendo isso, meio que a gente vai se reinventando, assim, né? Uhum. Tu entrou fazendo uma coisa e anos, 20 anos depois, essa coisa nem existe mais e tu tá fazendo outra coisa diferente. Daqui a 10 anos, se tu não encher o saco, tu vai estar fazendo uma coisa da geração futura também.
É, sim. E, pô, depois que eu acabei com o site de cobertura de balada, porque é que acabou meio que eu saí, né? Daí eu fui pra pirataria mesmo, montei um blog de download de filme, uhum. né? Na época que o download de filme era... Cara, tipo, a pirataria tava monstruosa, né, cara? Tipo, uhum. No Brasil, uhum. Tipo, hoje em dia não, mas teve uma época mesmo que era monstruoso.
Sim, e tu teve Tumblr pra caramba também. Eu lembro que tu tinha acho que era um Tumblr que fazia cobertura de Big Brother, não tinha?
Tinha, o BBB ao vivo. Eu fiz de 2, se eu não me engano, só. Mas, cara, hoje eu não tenho nem mais saco, apesar de você estar uma hype, nossa, uma baita hype, mas eu não tenho mais saco, assim, tipo, meio que a minha veia criadora de conteúdo foi pro saco, sabe? Tipo,
cansou.
Morreu mesmo, morreu, é.
Mas calma aí, a gente começou a ver as histórias do Catupa, momento Alura, se você quer ser um grande profissional da área de marketing, ou se você já é um profissional da área de marketing, quer ser um profissional em T na área onde você atua, que se você ainda não sabe, profissional em T é aquele que tem um conhecimento amplo, assim como a parte de cima do T, sobre a área que trabalha, mas se aprofunda, assim como a base do T, em algum assunto específico, que a Alura é uma plataforma excelente para você se aprofundar em qualquer conhecimento, seja ele na área onde você já trabalha ou numa área que você quer começar a explorar. Falei de marketing aqui porque a Alura tem excelentes cursos de marketing digital, eu já fiz alguns, tem diversas dicas lá de marketing, de SEO, de mídia paga de conteúdo, de social media, de marketing analytics, YouTube e outras coisas que você vai encontrar lá na Alura, sempre com outros cursos que agregam ao conhecimento do curso que você já fez, e é por isso que na Alura, com uma assinatura só, você tem acesso aos mais de 1000 cursos que a plataforma oferece, 1266 cursos no momento em que eu gravo esse recado aqui, e cursos que sempre complementam, como eu disse, o conteúdo de um curso que você já fez para você se tornar de fato um profissional em T, e um profissional em T que garante R$100 de desconto se assinar pelo link do Eu Tava Lá, alura.com.br/promoção/eutavalá. Entra por esse link aí e vê quanto fica a assinatura da Alura com o preço integral, com R$100 de desconto, e confere os planos deles lá, que eles têm 3 planos e cada um dos planos oferece alguns recursos diferentes, mas todos eles dão acesso aos 1266 cursos para você ser um profissional ainda melhor. Agora sim, vamos ver as histórias do Catupiry. E agora tu tá nos bastidores de uma galera aí, né? Tu falou do Vilela, mas tem muitos outros influenciadores aí.
Tem Vilela, quem tá comigo tem Vilela, porra, por lá do a Sherry Haas. Tá, tem um monte, cara. Tem um monte, assim, que a gente tá fazendo esse trabalho legal. Até o Pablito, o Pablo Peixoto, tá no meu casting também.
Que, inclusive, é um outro cara que ainda não teve aqui, que daqui a pouco temos que ligar aí, porque tem muita história louca dessa vida. E de internet também, porque o Pablo era o cara do Porra Maurício, né?
Uhum, sim. O Fruvis tá perdendo tempo aí, galera.
Tô vacilando. Tô vacilando, cara. Eu fico muito chocado de como tem gente que ainda tem pra ligar, assim, depois de tantos episódios aqui. Esse aqui é o 157, acho, talvez. Mas tem muita gente pra vir aí. E tu é um cara que a gente conversou sobre algumas histórias lá no Twitter e tu me passou umas tags ali que eu fiquei muito curioso, mas não sei se tu pensou em algum lugar pra começar.
Caramba, eu nem lembro como é que é a ordem.
Ah, tu falou, tu acabou de falar do que tu foi pra pirataria. Tu me falou que tem uma história que tem a ver com Polícia Federal. Por acaso tem uma conexão aí?
Foi. É porque eu tinha esse site, ele era completamente aberto. Naquela época tinha os fóruns, né? O pessoal entrava em fórum, aquela coisa toda. Tinha os trackers, né? Tipo, porque os fóruns fechados tinham trackers, então tinha um investimento, tinha uma galera.
Cara, eu nunca fiz parte de um fórum assim pra entender a fundo como funciona. Todas as vezes que eu entrei em fórum foi procurando alguma coisa específica, e sempre que eu comentava alguma coisa vinha uma pessoa me dizer que eu tava no tópico errado. E aí eu nunca entendi o que eu tinha que fazer. Mas eu sei basicamente como é o fórum, que é tipo uma comunidade do Orkut, só que um pouco mais levada a sério, me parece, né?
É, sim. Cara, daí nos fóruns tem os trackers, esse negócio lá que você tem um cadastro lá, e você tem que ficar como seeder um tempo, né? Pelo menos três vezes o número que você baixou. Você deixar semeando pelo menos 3 vezes o que você baixou, sabe? Pra a comunidade crescer e o filme nunca ficar fora dos torrentes da vida, né?
Parceria da pirataria. Daí,
só que eu era filha da puta. O que que eu fazia? Eu ia nesses fóruns, pegava todas as informações, todos os filmes, todos os torrentes, todas as legendas e postava num blog abertão pra quem quiser. Não, era muito filho da puta. Os caras me odiavam por causa disso.
Tu era o pirateador da pirataria. Tu pegava Exatamente. Um negócio que era pirata e pirateava ele.
É, sim, daí eu fazia isso. Só que, cara, nunca ganhei dinheiro com esse negócio, nunca vendi aquela coisa. E tem muita gente que ganhava, que tinha esses sites, né, de download de filme, que tinha um negócio por fora, tipo, gravava CD e vendia e ganhava dinheiro, né? E acabou que, tipo, meio que, não sei, rolou denúncia, ficaram sabendo, e a Polícia Federal foi atrás, nesse negócio de contra a pirataria, foram na minha casa.
Caraca!
Foi na minha casa. Não, eu não tava em casa, minha mãe que atendeu.
Meu Deus, pior ainda.
Né? Não tava em casa, minha mãe atendeu, daí tipo, o Cristiano e tal, assim, tipo, a gente quer saber sobre os downloads de filme, e a minha mãe falou, não, assim, a gente assistiu um monte de filme aqui em casa. Cara, daí ok, daí eles pegaram meu computador, levaram embora, e viram que no final não deu em nada, porque eu não fui chamado, não fui nada, só que nunca devolveram meu computador também.
Já pensou se nem era a Polícia Federal, era só um ladrão de computadores que utilizava essa técnica.
Pode ser, talvez, também. Mas viram que, por exemplo, eu não fazia parte do esquema de venda e compra de filmes, as coisas assim, sabe? Tipo, que eu baixava realmente só para consumo próprio e deixava na internet, compartilhava, mas também não ganhava dinheiro nenhum com isso. Era mais um hobby do que qualquer outra coisa.
Entendi. Cara, que treta, mas tu tem a história, então, de que a Polícia Federal foi na tua casa. E eles chegaram, tipo, 5 da manhã, que nem eles fazem hoje em dia, ou não?
Não. Foi de manhã, mas não foi tão cedo, né? Eu não tava em casa, eu já tava no trabalho.
Não era prioridade dos caras, então. Porque quando a Polícia Federal vai na tua casa às 5 da manhã, é porque tu é o chefe do esquema de pirataria.
É, eu tava no trabalho, não tava em casa. Foi por aí umas 10 horas da manhã.
Caraca, cara, eu acertei que a Polícia Federal tinha a ver com a história da pirataria. Eu falei meio que brincando. E era de verdade. Isso daí da pirataria foi na época que tu morava em Floripa?
Sim, foi.
E tu tá voltando pra lá, né?
Tô mudando pra lá agora, começo de março, tô lá de volta. Feliz da vida, voltando pra terrinha. Mas, cara, não deu em nada, cara, não deu em nada mesmo. Tipo, eu achei que ia ser chamado, cara, fiquei com o cu na mão.
E tu não foi atrás também? Tipo, cadê meu computador? Cheguei em casa, me disseram que a polícia levou meu computador.
Eu não sabia onde ir, cara, não sabia com quem falar. Eu tentei até ligar o negócio, mas nada.
Cara, que loucura, cara, que história. Será que teve muita gente que passou por isso, assim? A Polícia Federal tem um monte de computador de gente que eles nem ligaram pra ver o que tinha, na real. Era só, pega aí, vê se o cara vier atrás, a gente vê.
Deve ficar tudo naquelas vendas que eles fazem?
É, não duvido.
Naquelas vendas de apreensão lá, eles fazem, né, vendas de apreensão. Acho que é um monte de computador lá. O meu deve estar na casa de alguém aí que foi em uma dessas vendas.
com os teus dados no HD ainda, até hoje.
Isso, é. com um monte de filme no HD.
Filme pirata e foto de balada.
Foto de balada não ficava no computador, ficava no teu servidor. Cara, mas foi engraçado, né? Pô, você faz meus pornozão, imagina. Pô, pegar meus pornozão.
Pornô pirata é muito deprê, né?
Não, naquela época não tinha esse vídeo, cara. Eu tava vendo. Não, não tinha, mas tava bem no começo ainda, né? Tipo...
Não tinha. Eu sempre que falo disso aí de streaming e tal, eu lembro da época que eu trabalhava no provedor de internet, que tinha o computador do entretenimento. Era um servidor que ficava conectado à internet sempre, no data center, inclusive, e todos os funcionários que faziam plantão, eles tinham um login e uma senha pra acessar remotamente aquele computador e escolher um filme pra ver. Tipo, vai passar a madrugada trabalhando aí, não vai ter muita coisa pra fazer, loga lá nesse computador, escolhe um filme pra assistir e faz a transferência do arquivo, né, desse servidor pro teu computador, assiste e depois apaga. Isso aí era a Netflix privada de cada um, assim.
Ah, sim, mas é que tinha, né, tipo, o bom senso, né? Tipo, em todos esses fóruns de pirataria tinha lá, por favor, após baixar o filme, tipo, deixe o Cid, né, por 3 vezes, aquela coisa toda. Claro. Mas após ver o filme, apague do computador. Ninguém apagava. Todo mundo copiava em CD ou em DVD, o arquivo AVI, sabe?
Ah, e, cara, me surpreende.
Se não quisesse, não tava sendo vendido aqueles DVD que lia arquivo de internet, sabe? Já puxava a legenda e tudo. Tinha uns DVD que vendia na época, né, que puxava o arquivo de legenda. Você colocava o CD lá, lia o filme e a legenda ia sincronizadinha bonitinha.
Sim.
Eles vendiam isso, pô.
Cara, eu sou um completo ignorante de pirataria. Eu sou o tipo de pessoa que acha que não vale a pena piratear porque dá muito trabalho. O tempo que tu fica procurando uma legenda, talvez tu não, porque tu deve manjar como é que faz.
Ah, sim.
Mas o tempo que eu fico procurando uma legenda na internet, cara, eu prefiro assinar qualquer serviço que seja pra não ter que passar por isso. Esses dias me convidaram pra participar de um podcast que eu tinha que assistir um filme. E aí era um filme que não tinha em nenhum streaming. E eu falei, cara, cara, me manda esse filme no Google Drive, sei lá, dá um jeito aí. E aí me mandaram o filme, mas não mandaram a legenda. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, eu acho que eu prefiro fazer um curso de inglês e ver sem ler a legenda do que ter que ir atrás da legenda. Porque, puta merda, que negócio complicado, cara. Mas nessa época não tinha muito pra onde correr. E o que me surpreende hoje é que ainda tem, cara. Se tu andar aqui na Paulista, tem ali na Augusta, tem um monte de gente que vende DVD pirata, assim. E se os caras estão ali vendendo, é porque tem gente que ainda compra e coloca, sei lá, no computador ou no Blu-ray.
Ah, sim, sim, tem, com certeza tem.
Muito louco.
Mas é, tipo, hoje em dia tá muito menor, né? Porque naquela época era muito, cara, era tudo quanto é canto, né?
É, exato.
Eu ia pro centro de Floripa, era só um corredor, só de gente vendendo DVD pirata.
Sim, 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 sim. Não, ainda tem, muito menos, mas ainda tem. Deve ter os velhos que não tem vontade de assinar um negócio, eu acho muito complicado. Botar o cartão de crédito na internet é um perigo.
Sim, tem isso também. É os velhos, né? Não, eu prefiro offline.
Prefiro ver na televisão, aí bota lá o Blu-ray 420p e fica assistindo na TV. Sim. Mas, cara, tu falou agora que tu tá voltando pra Floripa. Tu é da onde, de verdade? Tu é de Floripa e veio morar em São Paulo por conta de trabalho e agora tá voltando.
Isso, exatamente. Eu sou de Floripa, nascido e criado em Floripa. Daí em 2010 eu vim pra São Paulo. Em 2004, se não me engano, voltei por menos de um ano pra Floripa, voltei de novo pra São Paulo. E agora eu tô voltando de vez. Dessa vez eu acho que é pra ficar mesmo, porque, por favor.
Floripa é maravilhoso, né, cara? Eu gosto muito de São Paulo e acho que vou ficar por aqui muitos anos ainda, porque eu não tenho essa coisa de voltar pra um lugar muito legal, sabe? Tipo, a cidade onde eu nasci é legal pra morar lá e tal, mas eu acho que eu só voltaria muito velho, porque pra minha faixa etária, pro tipo de trabalho que eu desempenho, não tem sentido eu estar lá. Agora, Floripa não. Floripa é maravilhoso, não é tão longe assim. Tem praias incríveis, um custo de vida muito mais digno do que em São Paulo, me parece.
Nossa, sim, sim, sim. O aluguel, vou pagar lá em Floripa, área central, um apartamento que é o dobro do tamanho que eu moro aqui hoje, pelo mesmo valor, cara. É outro mundo, cara, é surreal.
A gente que tá aqui em São Paulo, tá acostumado a pagar R$9 num café, quando vai pra Floripa, a gente pensa, caramba, o que que tá acontecendo? Por que essas pessoas são honestas comigo? Por que ninguém tá querendo roubar o meu dinheiro aqui? E eu fico... Meu irmão mora em Balneário Camboriú e quando eu vou lá, eu percebo muito essa diferença, assim. Às vezes, pô, se reúne a família pra comer um churrasco e gasta o que uma pessoa sozinha gastaria com um churrasco em São Paulo, assim. É triste demais.
Sim, sim. Putz, cara, quando eu vim pra comer churrasco, eu comi churrasco duas vezes em São Paulo e nunca mais.
É, agora eu faço em casa, mas quando eu comia na rua, assim, eu sempre me
arrependi. Ah, sim, sim, restaurante, primeiro que não é a mesma coisa, a gente
não
sabe,
é,
né?
Não,
a gente não é a mesma coisa. E segundo que eles vendem sushi na churrascaria, cara.
Ah, mas eu vou te falar que eu curto, hein? Eu tenho um estômago separado pro sushi, que quando eu tô cheio de churrasco, eu vou lá e como um sushizinho também.
Caramba, mas coloca uma cinta sushi na churrascaria, velho. O nome do negócio, como é que é? Fogo de chão. Fogo de chão, na entrada tem um puta de um boizão lá com aquele chifre imponente. Daí tu chega lá, sushi.
Sushizinho. E tem um garçom fantasiado de gaúcho na porta. E aí ele serve um sushi pra ti, se tu quiser.
Cara, tipo, é a coisa mais sem noção que eu vi, cara. Tipo, cara, sei lá. Não sei. São Paulo pra mim já não dá mais, já deu pra mim.
Eu fiz uma foto uma vez que era um pratinho assim, com uma porção de coraçãozinho de galinha assado, com aquele furinho do espeto tradicional, assim, do churrasco. E do lado, dois ou três pedaços, assim, duas, três peças de sushi. E aí eu postei essa foto no Twitter. E, tipo, melhor dos dois mundos, assim. E essa foto bombou muito. Eu lembro que o Chapolin Sincero postou, uma galera postou, obviamente sem dar os créditos, mas foi uma foto que rodou o mundo, assim. E eu fiquei muito feliz porque é um negócio que não é todo lugar realmente que tu encontra.
Nossa, é surreal. Mas é engraçado, né?
E qual que foi a história da tua primeira vinda pra São Paulo? Tu veio já a trabalho ou tu veio fazer qualquer outra coisa e resolveu ficar?
Não, cara, foi muito legal que, tipo, é uma coisa que a gente tem amigos em comum que ajudaram nisso, né, que eu acho que o Eden não é, né, amigo em comum, mas a Brisa é.
Eu conheço ele já, eu já encontrei em alguns churrascos e tal, mas isso é muito legal daqui, né, que a gente sempre conhece alguém que já tá e que te ajuda a vir. Comigo aconteceu muito também.
O meu, eu já vim com emprego já na FBiz, né, porque a Brisa e o Eden conseguiram pra mim.
Ah, que legal.
É, eles viram que eles estavam precisando de alguém aqui pra fazer relacionamento com blogueiros, com influenciadores. Na época, os influenciadores da época, né? Criadores de conteúdo,
sim,
blogueiros.
Sim, que eram os blogueiros, né?
É, o YouTube tava, tipo, não tinha nada por causa de YouTube ainda, né?
Entendi.
era pouquíssima coisa. E era mais esse relacionamento aí, tipo, que eu tinha um bom relacionamento com a galera toda, conhecia todo mundo, e daí fizeram, cara, a gente precisa de alguém como você aqui na FBIS. Daí mexeram os pauzinhos lá. Daí eu falei, a FBIS precisava que fosse formado em publicidade, né, marketing, publicidade. Eu nunca fui, tipo, eu comecei a trabalhar nesse ano muito cedo e não me formei, comecei aprendendo, né, aprendi fazendo. Uhum. E eles precisavam de faculdade e eu não tinha, mas eles conseguiram de alguma maneira convencer os caras a me contratar. Daí eu fiz uma entrevista, me ligaram, eu tava no ponto de ônibus indo trabalhar. Caraca. E eu fiz a entrevista de emprego foi no busão até.
Olha que legal.
Até que teve o resultado lá que resolveu me chamar. Daí eu larguei tudo.
Que legal. Tu trabalhava com o que lá em Floripa?
É, marketing.
Marketing também. Era essa empresa aí do Orkut.
Isso. Essa empresa aí que puta que eu pariu, 10 anos da minha vida jogado fora. Tipo, foi bom pra aprendizado, mas pelo amor de Deus, né? Era salário de merda, sabe?
Sim. Mas eu sempre gosto de ver o lado bom disso, assim. Pelo menos o aprendizado sempre fica. Claro que às vezes não precisava ter ficado 10 anos, mas tu aprendi alguma coisa que tu acaba usando depois no futuro.
É, sim, não, mas eu fiz muita coisa. Enquanto eu tava lá, tipo, eu sempre tive um projeto paralelo. O site de cobertura de balada, o hobby lá do Cinema Down, tipo, eu tive o Bully Voador, que é um blog de conteúdo científico, cético, né, de mais os ateístazinhos, né, da vida.
Esse blog era com o Felipe Neto, não era?
Não, o Felipe Neto, ele gostava muito desse blog e alguns textos dele foram publicados lá.
Ah, tá.
Não, o Felipe não era dono. Mas, tipo, era eu e uma galera da UNA, União Nacional dos Ateus, tudo do Orkut, né?
Comunidade. União Nacional dos Ateus é um baita nome.
É a UNA, né? É a UNA. Depois o pessoal se rebelou e eu me rebelei também contra a UNA, porque o Sotomayor da UNA é um baita do filho da puta. Continuo achando ele um baita filho da puta, Sotomayor. Se você está ouvindo esse podcast, você é um bosta, filho da puta.
O que é um Sotomayor, cara?
É, o Sotomayor é o. Não é da UNA, ele é da Ateia, o cara diretor da Ateia.
Tu acabou de xingar um cara que nem tem culpa, coitado.
Não, a UNA é o pessoal se juntava lá na UNA. A UNA era uma comunidade até, tipo, minha, eu tava me xingando. Não, era Ateia, esqueci até o nome daquela bosta que eles criaram.
O que que é isso?
Era uma comunidade no Orkut que acabou virando uma associação e hoje continua até hoje, né? Tem membros até hoje, aquela coisa toda.
Que loucura.
Mas daí tinha esse cara aí, que era o Sotomayor, que, pô, pra ele tinha um lance lá que, pô, todo ateu deveria ser vegano. Ah, vai tomar. daí tinha essas coisas. Daí muita gente achou que o cara tava transformando o ateísmo em religião. Daí se rebelou. Eu fui um
Parece uma religião.
Daí eu me rebelei também. Daí uma galera foi junto comigo. Tinha uma galera que hoje, tipo, daí eu fiz a LIS, Liga Humanista Secular do Brasil, que virou uma associação, existe até hoje, que veio do Bolivador, que depois esse pessoal se rebelou, foi pro Bolivador, né? Eu fiquei recebendo até recentemente muita gente que eu admiro hoje acompanhava sempre, com o Maestro Boggs acompanhava muito, o Pirula acompanhava bastante.
Que legal.
Essa galera acompanhava uma coisa que eu fazia que eu nem conhecia essa galera naquela época, né? Uhum. E foi um trabalho bacana. O Felipe Neto acompanhava, né? Tipo, o Felipe Neto tinha texto dele lá também. Sim, né? Sim. O Felipe Neto acompanhava, conheci o Felipe Neto também por conta do Bolivador, se não me engano. Uhum. E ele tinha um blog dele também, o Controle Remoto, na época, que ele postava os textos dele lá.
Isso,
e muitos,
eu lembrava que o Felipe Neto tinha a ver com algum blog, mas era outra coisa, então.
Era o Controle Remoto. Que ele tinha uns textos, muitos dos textos dele lá tinham essa pegada também de ateísmo, de ceticismo e tal, no Controle Voador, do Controle Remoto.
Controle Voador,
juntei os dois. a gente se conheceu daí desde aquela época. Ele não tinha nem canal no YouTube ainda, a gente se falava no MSN. Ele disse que quando ele tava montando o canal no YouTube, ele mandava, tipo, foto de como tava ficando o cenário, não faz sentido pra eu dar uma olhada, tipo, que coisa legal. Que ele ia no shopping, Catupo, olha aí como é que ficou. Tal.
Que foda, né? Tu é um cara que acompanhou os bastidores da internet, realmente.
Sim, foi muito bacana.
Que foda, muito cara. Bacana. E qual que é a tua história com o Raul Gil?
Nossa, velho, a gente volta então pra 2001.
2001 de novo, ok, estamos lá. 20 anos atrás, agora a gente já aprendeu.
Tinha recém começado nessa nossa nova agência de publicidade. E daí, cara, essa é uma história, deixa eu ver quanto tempo que a gente tem, porque ela se desenrola bem.
Não, fica à vontade, cara. Não, não temos limite de tempo. Eu sei que tu tem uma palestra pra dar às 9 da noite, mas fica à vontade com o tempo aí, não se preocupe.
Tá bom. Cara, então o que acontece? Nessa época eles tinham os calouros Raul Gil, né? Tipo, que eram, cara, era primeiro lugar no Ibope, nas tardes de sábado, era uma loucura na Record.
Isso aí é a época do Robson Anjinho, não é?
Isso. É bem nessa época. É bem nessa, exatamente nessa época.
Perfeito.
Robson Anjinho, tipo, eu conheço ele, tipo, é um cara que, tipo, nunca gostei dele cantando, mas é um cara muito gente boa. Era, pelo menos, sempre foi gente boa comigo.
Tá.
Daí, sábado, né? Minha mãe assistia esse Calouros Raul Gil, feito louco, adorava, não perdia um e tal. E eu nunca vi, né? Nunca dei bola, achei cringe, né? Naquela época, assim, porra, mano, coisa mais tosca, mais idiota, sabe? Tipo, é um monte de, cara, os jurados toscos pra caramba, cada participante lá que ia, cada um mais meio tosco que o outro também, sabe? Eu achava uma coisa besteirada, fudido. Daí, tá, né? Minha mãe, senta aqui pra ver comigo, Raul Gil, senta aqui pra ver comigo, Raul Gil. Daí teve um sábado que eu resolvi sentar pra ficar, pra ver. Daí, nesse sábado específico, apareceu uma menina chamada Liriel.
Tá.
Liriel Domiciano. Ela cantava música lírica.
Eu lembro quem é.
Daí, me apaixonei. Eu vi a Liriel. Mano, eu me apaixonei perdidamente pela Liriel à primeira vista, assim. Tipo, me apaixonei, achei maravilhosa ela cantando, achava a menina linda, tal, tal, aquela coisa toda. E eu comecei, depois disso, todo sábado, eu não perdi a Raul Gil e eu ficava na internet procurando coisas do Raul Gil. E naquela época era, tipo, tinha blogs, né? Tinha sites e tal, falava do Raul Gil. Mas, tipo, e a pessoa conversava em livro de visita. Na época não tinha comentário, sabe? Naquela época não tinha comentário em blog, não tinha nada disso. O pessoal ficar comentando em rede social e blog. Não, era livro de visita. Que era um link só que as pessoas postavam lá e coisa. E não tinha nem a opção de responder algum comentário. A gente tinha que falar e esperar que a pessoa que falou aquela coisa que você tá respondendo leia de alguma maneira. Porque não tinha.
Exato. Não existia uma conexão, né? Uma thread ou um chat, de fato. Era só palavras soltas ali e as pessoas tinham que se entender daquele jeito.
Exatamente. E era por ali, tal. E daí eu começava a ver essas coisas. Cara, tipo, tinha muita gente que gostava dela também. Muita gente gostava do Anjinho, muita gente fazia, que gostava daquela outra, da Érica Martins, se não me engano.
Tinha o Rinaldo Viana, que era um cara que tinha uma puta voz.
O Rinaldo é um dos caras mais incríveis que eu já conheci na minha vida, cara.
E tinha a Maísa também, né?
Tinha muita gente, tinha muito calor lá, tava. Tudo bem. Daí eu comecei a ver todo sábado junto com a minha mãe, com a Luz Raul Gil, Liriel, Liriel, adorava Liriel. Ok. Daí teve um programa em que a Liriel tava visivelmente gripada, tava ruim e tal, mas decidiu, disseram que ia cantar e tal, e ela foi eliminada do programa.
Puta merda.
Ela foi eliminada do programa. Eu fiquei, puta pariu, como é que vai ser agora? Como é que eu vou ficar sem ver a Liriel?
tipo, eu fiquei assim. Meu amor de sábado.
Meu amor de sábado. Tipo, como é que eu vou ficar sem ver a Liriel, cara? Isso foi a coisa mais louca que eu fiz, porque eu fui pro computador, aprendi, tipo, pesquisando como fazer HTML, aprendi como registrar domínio, aprendi essas coisas todas, aprendi a, tipo, baixei Dreamweaver Fireworks, que era um pacote da como é que é?
É, Macromedia, que depois a Adobe comprou.
Isso, Macromedia, que era Macromedia Flash, Macromedia Dreamweaver e Firework.
Isso aí.
Daí eu fiz um site todo de HTML pelo Dreamweaver, com o Liriel, eu registrei o domínio, Liriel, domiciano.com.br, só que eu registrei errado, porque o nome é Domiciano. Eu sempre errei o nome, porque Liriel.com.br não estava disponível, daí, pô, vou colocar o nome todo, Dominiciano, coloquei Dominiciano, que burro, era Domiciano só. Daí eu registrei e coloquei, cara, mano, uma madrugada inteira, eu fiz tudo isso, velho. E uma madrugada, caraca, eu deixei o site dela pronto, assim.
Um homem apaixonado não tem limites, né, cara?
Daí, ok, o que eu fiz? Beleza, fiz o site, deixei ele pronto, porra, no ar, pra publicado, porque naquela época eu te registrava de madrugada, né, e daí ele só publicava de manhã, no dia seguinte. Era um negócio de registro BR meio maluco. Daí, pode de manhã, crer, assim, bem cedinho, eu fiquei esperando até liberar. Daí, quando liberou, não dormi aquela noite. De sábado pra domingo, não tinha que trabalhar mesmo. Daí, ok, fiz o site, tudo, peguei um monte de vídeo que tinha pra colocar no site, só que naquela época também era aquele negócio do próprio Microsoft, sabe? É um player da Microsoft que não tinha como embedar vídeo no YouTube. Não tinha YouTube.
Era o Windows Media Player mesmo, eu acho. Só que, tipo, tu colocava ele no site, mas na hora de baixar ele reproduzia local. Eu acho que era meio assim.
Era uma coisa assim, era bem bizarro e funcionava. Mas funcionava, ok.
Funcionava.
Não tinha YouTube, não tinha nada pra embedar vídeo naquela época.
Não tinha.
Que era como até o Rafinha fazia, né? A parte do Rafinha.
Eu ia falar isso. Eu gravei com o Rafinha esse ano e ele me contou contou mais ou menos como que era essa burocracia, né, pra pessoa consumir vídeo. Então, por mais que a gente reclame da internet hoje, já foi muito mais difícil.
Sim, era bem difícil. Ok, daí eu fui pesquisar, descobri todos os e-mails da produção da Record que cuidavam do negócio do calor Raul Gil, site do Raul Gil, e fui em todos os livros de visitas possíveis de toda a internet para divulgar o site. Temos um site aqui, vamos pedir a volta da Liliel, mandem os e-mails para esses e-mails que estão nessa lista, vamos fazer mutirão para pedir a Liliel de volta no programa, e blá, 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 e foi aquela loucura.
Que tá. Legal,
aí
cara.
Foi por um tempo isso, né? A gente foi pedindo, a gente nunca teve resposta, nunca nada e tal. Daí, pô, beleza, a gente achou que ok, a Liliel nunca mais ia voltar, né? Daí, o que acontece? Toca o telefone da minha casa. Toca o telefone da minha casa um dia e era a irmã da Liliel, Priscila. Não, a Patrícia, Priscila é outra, Patrícia.
Tá.
Ela falou, pô, a gente ficou sabendo da tua campanha pra fazer a Liliel voltar pro programa, a gente agradece demais, a gente não te conhece, tal, 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 blá, blá, mas gostaria de chamar de você aqui pra São Paulo, porque ela vai voltar pro programa, pela campanha ela vai voltar pro programa. Caraca. E a gente queria te chamar pra volta dela, sabe? Tipo, pro programa que ela vai voltar.
Meu Deus.
Pra assistir a gravação, aquela coisa toda.
Uhum.
Tipo, por exemplo, era muito engraçado, porque a plateia do Raul Gil é só de mulher, né? Eu tinha que ficar num cantinho atrás do câmera pra não ser pego pelas coisas que possa a plateia.
Tinha que ir travestido, assim. Tipo Monty Python, assim, parecido de mulher.
Eu fiquei atrás, eu tinha que ficar atrás do negócio. O teu lugar é aqui, você vai conseguir ver bem. Mas aí pra você não ser pego pela câmera lá da frente, porque é só mulher na plateia.
Imagina se tem alguém em casa que te vê e resolve criar um site pra fazer um abaixo assinado pra te mandar embora do programa.
Pode acontecer. Daí ok. Daí o que acontece? Vim pra São Paulo, passei o Natal com a família da Liliel, porque ela ia gravar no dia 26 de dezembro. Era 26 de dezembro a gravação. Daí eu cheguei, eu acho, dia 23.
Uhum.
Daí eu conheci ela pessoalmente dia 24, na noite de Natal.
Caralho, que coisa
conheci
mágica.
Ela pessoalmente, fui na casa dela, conheci a família dela, conheci todo mundo. Nossa, mano, tava em êxtase, cara.
Realizado.
Tipo, eu lembro, tanto que eu nem lembro muito do que aconteceu. Eu lembro que eu fiquei horas e horas lá e eu não lembro de nada, sabe? Tipo, do que foi da... Eu lembro que ela cantou, que foi muito bacana. Eu lembro dos bastidores ao Gil, foi muito bacana também o lance do atendimento da galera lá, pessoal muito legal e tal. Tipo, depois do programa, indo Prazeres da Carne com todo mundo. Prazeres da Carne, a churrascaria Prazeres da Carne, né? Que ele
sim,
sempre falava.
Sim. Que tem um puta nome de puteiro, mas é uma churrascaria, eu tô ligado disso.
Uhum, daí, depois do Prazeres da Carne, foi o Liriel, o Rinaldo, a galera toda, fomos pro karaokê. Foi muito bacana, cara.
Caralho, que humilhação ir pro karaokê com essa turma aí.
Não, mas no karaokê eles fechavam uma parte lá só pra gente, porque não dava pra ficar no público, sabe?
Claro, é tipo tu levar o Ronaldinho Gaúcho pra jogar uma partida de futebol.
Daí nisso, meio que a produção do programa me colocou a função de ser chefe do fã-clube da galera lá, sabe?
Que legal.
E daí, eu organizei muita coisa, em show em Santos, em algumas cidades aí deles, organizei encontrinho, fiz um monte de coisa, principalmente com o Rinaldo e Liliel, né, porque era dupla. Então eu tinha acesso total a eles, tipo, tudo que precisava. Depois, daí fizeram a minha ponte também quando eles assinaram o contrato com a Warner. Eles assinaram o contrato com a Warner pra lançar o primeiro disco, né.
Uhum.
Cara, foi muito engraçado que eu vi um documentário da Anitta na Netflix e nesse documentário aparece o cara que eu falava naquela época, que era o Sérgio Afonso.
Que legal.
Que era diretor da Warner, Sérgio Afonso. Ele continua na Warner, olha só.
Sérgio Afonso,
se não me engano. Sérgio Afonso com dois Fs, eu nunca esqueço dos dois Fs.
Bom nome de personagem de novela mexicana.
Sérgio Afonso. E daí eles fizeram lá aquele negócio. Pô, a gente quer fazer um lance pra venda de CD pelo seu site.
Porque
meu site era muito acessado por conta do lance da Liliel e tal. Tipo, não era o site oficial, mas era um dos mais acessados, porque eu tinha mais material.
Entendi.
E daí eles fizeram lá, vamos fazer um negócio. Daí você ganha comissão em cima disso. Nossa, eu ganhei muito dinheiro, cara, com venda de CD de Liliel, Rinaldo de Liliel.
Muito legal. E como é que funcionava essa venda? Porque não era um e-commerce, assim.
Eles queriam fazer por e-mail, cara. Era muito bizarro. Eles queriam fazer por e-mail, mandar conta pra depósito e mandar por correio. Eu disse, pô, não tem como fazer isso. E eu já tinha sabido que, tipo, naquela época o Submarino já tinha sido lançado, né? Já tinha um lance de e-commerce.
Sim.
Daí eu falei, cara, vamos conversar com o Submarino, faz a venda pelo Submarino. E daí a gente só coloca link lá. E daí o Submarino me dava comissão. Tinha um link de afiliado pelo Submarino.
Um visionário.
É, daí eu fiz tudo lá direitinho. Daí cada CD vendido eu ganhava uma comissãozinha. Mano, eu ganhei muito dinheiro. Muito dinheiro.
Não, então, mas tu cara, teve uma visão boa, cara. Porque se fosse uma pessoa que quisesse abraçar o mundo ali, de fazer toda a logística de compra pelo site, manda e-mail, eu te mando pelo correio, não sei o quê, tu teria ganho muito menos dinheiro e tu teria arrumado um problema gigantesco pra tua vida.
Exatamente. Daí, ok, foi rolando assim, pô, tipo, cara, vendendo bastante, organizando esse negócio, falando com os fãs, organizando os fãs, tendo contato direto com a Liliel e com o Rinaldo e com a equipe toda, né? É, foi indo tudo muito bem. Certo, tipo, por um tempo achei, cara, pô, achei a minha função na vida, né, cara? Tipo, é marketing do mesmo jeito, só que é um. Por exemplo, tipo, hoje eu agencio influenciadores, é meio que a mesma coisa que eu fazia com o Rinaldo Liliel, sabe?
É verdade.
Tipo, eu vi ali essa parte de relacionamento com fãs, essas coisas todas, eu tive desde aí, tipo, eu sabia lidar com eles assim, dessa maneira, desde aí. Acho que eu usei muito, né, desse aprendizado pro que se faz agora.
Que legal.
E tal, daí, beleza, tava indo tudo bem, ganhando meu dinheirinho, com as vendas do Rinaldo Liliel, não precisava fazer nada. Só com manter o site no ar com essas coisas pra ganhar esse dinheiro, né?
Sim.
É, e daí veio o Raulzinho e fudeu com a minha vida.
Quem que é o Raulzinho?
Filho do Raul Gil. Porque eles resolveram, cara, calor do Raul Gil é nosso. Não vamos deixar pra Warner, não. Daí eles cancelaram os contratos de todos os calouros com a Warner e montaram a Luar Music. Que era Raul ao contrário, se você pegar Luar Music.
Caraca, Raul. É verdade.
Criativo pra caralho. Fizeram a Luar Music, tiraram todos os contratos da Warner. E acabaram comigo também, tipo, tiraram minha parte, porque não precisava mais de mim, negócio, não era, agora deixava tudo isso, montaram a equipe lá, tiraram do meu site o negócio, eu abandonei o site, abandonei tudo, e meio que ficou por isso mesmo.
Raulzinho te ferrou, então.
É, o Raulzinho, seria legal, queria continuar por lá, sabe, queria continuar o trabalho.
Claro.
De alguma maneira ser reconhecido, até talvez vir pra São Paulo antes da hora, até antes da por causa daquilo lá.
É verdade. E por onde andam Rinaldo e Liliel a essa altura?
Cara, se eu não me engano, a Liliel tá nos Estados Unidos.
Ó.
É, ela mora lá. Eu tinha ela como amigo no Facebook, mas parece que ela deletou o perfil. Tem um perfil lá, só que eu acho que não é ela. Eu sou amigo no Facebook ainda da irmã dela, que é a Priscila.
Que legal, cara.
Priscila, tipo, não se fala, não falo com ela faz anos e anos antes.
Histórias de vidas passadas.
É, histórias de vidas passadas. Nossa, faz muitos anos. Se um dia, tipo, sabe, sei lá, por onde ela anda pra mandar um recado, coisa desse tipo.
É, pode crer. Cara, isso aí, essa conversa aqui nesse episódio de hoje foi desbloqueando memórias minhas que eu jamais imaginei que acessaria de novo, assim. A existência de site, de foto, de balada, Rinaldo e Liriel, porque isso aí, cara, pra quem tá ouvindo e não faz ideia, era um programa obrigatório do sábado, assim. Todo mundo que era pai ou mãe era obrigado a ver esse programa, porque era o lugar onde todo o Brasil se encontrava, assim, vendo os shows de calouros do Raul Gil. E era a época do Pegue Seu Banquinho e Saia de Mansinho, era a época da Maísa criança, que ninguém sabia se a Maísa era uma criança ou se era uma anã. Ficava aquela coisa de, não, essa menina é muito inteligente pra ser uma criança, deve ter alguma coisa errada nessa criança, pode ser um robô, sei lá. Foram, cara, anos muito marcantes na minha vida, que eu resgatei hoje aqui com esse papo.
O tiro ou não tira o chapéu, cara?
Tiro o chapéu, claro. Claro, cara. Polêmica na TV ali. Não, era uma
loucura. Polêmica na TV.
Era uma loucura. Era uma época que a TV era muito forte, né? Eu acho que hoje em dia não é mais tanto assim. As pessoas, sei lá, talvez Big Brother ou alguma coisa que reúne todo mundo, assim. Big Brother dá até griteiro na rua aqui. Esses dias saiu um participante lá do Big Brother e rolou, parecia a Copa do Mundo aqui na rua de casa.
O tweet do Hugo Fernandes que eu ri demais com o negócio, né? Assim, tipo, minha vizinha aqui deu um grito, tipo, achei, eu fiquei irritado e reclamado, depois fui descobrir por que ela deu um grito, gritei também.
Maravilhoso, cara.
Assim, era muito bom. Cara, essa é mais ou menos a história do Raul Gil, porra, cara, muito bacana, tipo, até, porra, uns... Ano passado, até um amigo meu, advogado, disse que estava representando o negócio do Raul Gil lá. E ele estava precisando de alguém para trabalhar com internet para eles. Eu, cara, mano, velho.
Que legal.
Olha, eu não gosto muito dos caras, mas se me indicar e os caras me chamar, seria até engraçado.
Imagina que plot twist.
Seria até engraçado.
Maravilhoso, cara. O Raul Gil tá fazendo algum programa ainda? Nem sabia.
Cara, eu não faço ideia, mano. Eu não faço
ideia. A gente não sabe mais. Se a gente fosse mãe, a gente saberia.
É, sim. assim. Não sei mais por onde era. Mas tem isso aí, tem. Cara, tá fora. Cara, fora isso, depois vem. Pessoal, cara, tem essa história depois aí, tipo, deixa talvez até pra um próximo programa da história de calabouço, de.
Boa! boa.
Do erro que a gente foi em 2013, todo mundo se reunindo no calabouço pra depois ir lá dizer fora Dilma. Olha a cagada que deu essa bosta. A gente não sabia o que tava fazendo,
rapaz. Não sabia como era bom, com saudade.
É, não sabia. Não sabia. Mas, enfim, cara, tem muitas histórias dessas aí.
Legal demais, cara. Não, vamos marcar um retorno aí já, porque com certeza as pessoas vão querer ouvir mais histórias tuas. E se a galera quiser te encontrar aí na internet, onde que tu tá mais ativo? Twitter, Instagram. No Twitter eu tô ligado que tu fica na madrugada ali, o DJ da madrugada do Twitter, só com as mais tocadas do...
Da playlist. Dos anos 20.
Dos anos, sei lá. Eu tentei encontrar um adjetivo que unisse todas elas, mas são muitas músicas de várias épocas.
Exatamente, é uma coisa bem atlética. É, eu fico de noite, de madrugada, ouvindo música, bebendo já. Normalmente eu tô bêbado de madrugada. Daí, madrugada bêbado, fazendo um monte de merda, fico postando vídeo de bichinho fofo, essas coisas assim. Mas o Twitter é o que eu mais tô presente, tipo, quase não fico durante o dia, fico bem pouco. Mas é o Twitter, @catupiry. Quiser me seguir lá.
Maravilhoso.
Fica à vontade. Instagram não uso muito, Facebook, não uso mais nada, só Twitter mesmo.
Twitter @catupiry, então vou deixar linkadinho no post aqui. E valeu, cara. Obrigadão por ter liberado esse tempo aí. Me fala quando tu quiser voltar, que vai ser um prazer te ligar de novo e ouvir mais histórias dessas tuas vidas passadas todas.
Cara, é muito bom. Cara, deixa eu ver. Tem coisa que eu esqueci. Cara, tem muita coisa, eu acho, que eu esqueci.
Claro que sim. Daquela lista que tu me passou, deve ter umas 3 ou 9 ali que tu não falou nada sobre elas. Mas a gente retoma num próximo papo com o maior prazer.
Com certeza. Cara, pô, Brian, muito obrigado pelo convite. É muito valeu. Legal, cara, poder contar essas histórias, relembrar também, né?
Então, é muito cara, legal. Cara, porque a gente vem às vezes com uma coisa na cabeça e conforme vai falando, vai lembrando de outras. Isso que é bacana desse trabalho aqui também.
Fechou. Pô, legal demais. Valeu, gente. Muito obrigado pra quem tá ouvindo o podcast aí. Me sigam lá no Twitter. E qualquer coisa, perguntem lá. Se tiver alguma curiosidade, alguma dúvida sobre essas histórias aí, me chama lá que eu faço questão de responder.
Legal demais. Valeu, cara. Um abração aí.
Um grande abraço, Brian. Um beijão pra você, meu querido.
Boa noite pra ti. Um beijão. E esse foi mais um Eu Tava Lá, sou o Silvio até aqui. Eu espero que tenha gostado. Grande Catupa e um amor de sábado à tarde. Cara, esse episódio desbloqueou memórias que eu jamais imaginei que estivessem acessíveis ainda na minha cabeça. Gostei demais de bater esse papo com o Catupiry. Se você gostou dele, vai lá no Twitter. Ele é um cara bem ativo lá. @Catupiry mesmo. Ele pegou o @ da marca Catupiry, que tem que usar Catupiry oficial, eu acho. Sei lá que @ que eles usam. Mas @Catupiry é o Cristiano Catupiry. Acompanha ele lá e peça pra que ele volte. Se você gostou de ouvir as histórias dele, quer que eu ligue de novo, outro papo com esse grande brother aí, só deixe-nos saber disso que vai acontecer sem dúvida nenhuma. Um abraço e até o próximo episódio do Eu Tava Lá. Tchau.